Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Paulo Paim, e gostaria, senador, de cumprimentá-lo mais uma vez pela defesa que ontem Vossa Excelência fez em plenário para a correta aplicação dos recursos do Fundo de Garantia, recursos dos trabalhadores. Realmente, recursos deste fundo, concordo plenamente com Vossa Excelência, como também a senadora Ana Rita e diversos outros senadores e senadoras, não podem ser desviados para outra finalidade, sobretudo a finalidade para a qual estão tentando desviar esses recursos, qual seja a construção de hotéis e outros equipamentos urbanos com vistas à realização da Copa do Mundo. Estamos com o senhor, ombreados com Vossa Excelência, nesta luta para impedir que este mal feito, para utilizar um termo muito caro hoje à presidenta Dilma Rousseff, possa ser perpetrado contra os trabalhadores brasileiros.
Muito obrigado, presidente Carlos, pelo apoio, e dizer a Vossa Excelência, me permitir só, que a própria diretoria da Caixa Econômica Federal tem a mesma posição de Vossa Excelência, do senador Wellington Dias, a minha, da senadora Ana Rita, e tenho certeza também da senadora Ana Amélia.
Muito bem. Muito obrigado, senador Paulo Paim, presidente desta sessão. E solicito, senhor presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento, com a devida permissão de Vossa Excelência, a inserção nos anais da Casa do meu voto de profundo pesar aos habitantes do município de Feira Grande, por intermédio do seu prefeito Fábio Apóstolo, município de Feira Grande, no meu estado de Alagoas, que se enlutou no dia de ontem com a morte por um acidente trágico de 10 pessoas que foram mortas neste acidente durante a procissão de Nossa Senhora da Conceição e com mais de 20 feridos. Portanto, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fizesse constar nos anais da Casa os meus votos, que eu acredito seja de toda a bancada do Estado de Alagoas, com representação no Congresso Nacional, a todas as famílias enlutadas, e esses votos serem transmitidos por intermédio do seu prefeito de Feira Grande, em Alagoas, Fábio Apóstolo. Meus votos de condolências profundas a todos que sofreram, que estão sofrendo com essa tragédia. Senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, em recente pronunciamento nesta Casa, abordei a questão da necessidade de revigoramento e valorização do Poder Legislativo, que foi objeto da dissertação de mestrado da doutora Cristiana de Santos de Farias Melo para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A repercussão do assunto foi representativa. Despertou interesse de vários segmentos, desde estudantes e especialistas no tema, consultores e diretores desta Casa e, principalmente, de diversos senadores, que se manifestaram favoráveis a uma reformulação regimental quanto ao atual modelo de formatação e funcionamento das comissões temáticas da Casa. Diante disso, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senti-me estimulado a me aprofundar no tema e a desenvolver algumas propostas para solucionar o mais crônico dos problemas, qual seja a desvalorização do debate e das decisões das comissões técnicas e o constante choque de reuniões dessas instâncias. Os dois componentes, e esta tem sido a maior reclamação por parte de nós parlamentares, acabam por inviabilizar a efetiva e adequada participação das senhoras e senhores senadores na discussão das matérias no foro mais apropriado, que são as comissões temáticas. De acordo com Paulo Adib Kasseb, citando a jurista Maria Luísa Mazzoni Honorati, Aspas, enquanto o parlamento oitocentista estava concentrado sobretudo no plenário, o modelo contemporâneo é aquele do parlamento em comissões. Esta é a realidade incontestável dos atuais parlamentos e que gerou o delineamento de vários tipos de comissões. Fecho aspas. Ou seja, na linha do entendimento especializado, e como bem demonstrou o trabalho da doutora Cristiana de Santos Farias de Melo, é nas comissões que o debate se aprofunda, os trabalhos melhor se desenvolvem e a participação da sociedade se faz presente por intermédio das audiências públicas que ali são realizadas. Não há motivos, portanto, para desperdiçarmos tempo, esforço e dedicação sem alcançarmos os melhores resultados que as reuniões desses comitês técnicos podem oferecer. Senhor presidente Paulo Paim, o Senado Federal possui hoje, em funcionamento, 11 comissões e 27 subcomissões permanentes, além de 7 subcomissões temporárias, perfazendo um total de 45 instâncias, sem contar a comissão diretora e as comissões mistas. Pelo regimento interno, que prevê que cada comissão pode criar até 4 subcomissões, esse total pode chegar a 55 comitês, o que dá uma média de 1,5 senador para cada instância. No Império, o Senado possuía 3 comissões permanentes. Em 1903, na República Velha, já eram 12 comissões. Em 1935, reduziu-se para 8, chegando a 15 em 1970. Em 1989, novamente reduziu-se o número, desta feita para 6. A partir daí, de uma em uma, chegou-se ao número atual de 11 comissões permanentes. Ou seja, a história mostra uma tendência natural e constante de elevação da quantidade de comissões, com apenas 2 iniciativas para reduzi-las, em 1935 e em 1989. Por isso, a primeira impressão do problema de choque entre as reuniões das comissões induz a se considerar apenas o elevado número de comitês entre comissões e subcomissões permanentes e temporárias. Na realidade, num exame mais acurado de nossa prática legislativa e do cotidiano do trabalho parlamentar, pode-se afirmar que o problema hoje decorre de uma conjugação de diversos fatores. Primeiro, o número de instâncias. Segundo, o número de integrantes de cada uma. Terceiro, a coincidência na data e horário das diversas comissões. Quarto, o descumprimento dos dias e horários de funcionamento dessas próprias comissões. E, por fim, o sombreamento e a superveniência de campos de atuação entre as comissões, bem como a desconexão e a repetição de assuntos por elas tratados. Diante desse cenário, data vênia, elaborei uma proposta que visa a reduzir ao máximo esse evento por meio de uma nova configuração que ataca aquelas 5 variáveis. Além disso, sugiro algumas alterações regimentais de modo a valorizar o trabalho das comissões e suas subcomissões permanentes, começando, de forma resumida, pelo reforço de uma assessoria técnica para subsidiar a avaliação de impacto das leis, passando pela redução dos casos para se requerer o regime de urgência e, por fim, chegando à proposta de elevação do número de assinaturas necessárias para interpor recurso contra a decisão terminativa das comissões e ainda a extinção de algumas possibilidades desse mecanismo. Inicialmente, o ponto de partida da reformulação é a redução do número de comissões permanentes, a fixação da temática de suas subcomissões e uma redefinição das áreas de atuação de cada instância, de modo a atualizar e modernizar os temas de acordo com as demandas do mundo contemporâneo e, notadamente, com os problemas mais relevantes de nossas políticas públicas. Aliado a isso, propõe o estabelecimento de novas regras para o funcionamento e a composição das comissões, com o principal objetivo de evitar a realização paralela, como acontece a miúde, ainda no dia de ontem, tivemos um exemplo claro disso, com o principal objetivo de evitar a realização paralela de várias reuniões e, ao mesmo tempo, permitir a transmissão direta de todas as comissões permanentes pela TV Senado. Para tanto, é necessário implantar uma distribuição mais racional de dias e horários e um melhor aproveitamento da semana para os trabalhos legislativos. De forma sintética, minha sugestão é que o Senado passe a funcionar, a partir da próxima mudança de mesa, em 2013, com a seguinte formatação e regras. Seriam 6 as comissões permanentes. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a Comissão de Assuntos Sociais, a Comissão de Educação, Ciência e Comunicação e a Comissão de Finanças, Fiscalização e Defesa do Consumidor. Das 6 comissões, 4 delas teriam 27 membros titulares e 2 teriam 25, sempre com igual número de suplentes. Essas comissões se reuniriam 2 a 2, às terças, quartas e quintas-feiras, uma às 8h30 da manhã e outra às 10h30 da manhã. Pela proposta, cada senador poderá integrar 2 comissões como titular e 2 como suplente, vedada a participação como titular em comissões que se reúnam no mesmo dia. Os membros da comissão diretora, à exceção do presidente e do primeiro secretário, poderão integrar as comissões. Cada comissão permanente teria 3 subcomissões permanentes, com possibilidade de criar apenas 1 subcomissão temporária. As permanentes serão compostas por 7 e 9 titulares, 2 com 7 e 1 com 9, ou 2 com 9 e 1 com 7, dependendo da comissão a que pertencer e igual número de suplentes. Delas não poderão participar o presidente e o vice-presidente da respectiva comissão. Contudo, o vice-presidente poderá integrar subcomissão temporária, inclusive como seu presidente. Cada senador poderá fazer parte apenas de 1 subcomissão permanente de cada instância, sempre na mesma condição de titular ou suplente em relação à comissão a que pertence. As subcomissões temporárias, 1 por comissão, terão no mínimo 5 e no máximo 9 membros. Os campos de atuação específica de cada subcomissão permanente seriam assim estabelecidos no âmbito de suas subcomissões. Na Comissão de Constituição e Justiça, teriam vinculados a ela 3 subcomissões: a de Direitos Humanos, a de Legislação Participativa, a de Consolidação das Leis e Regulamentação Constitucional. A CAI teria a Subcomissão de Infraestrutura, Turismo e Competitividade, a de Agricultura, Indústria e Comércio e a de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Regional. A Comissão de Relações Exteriores teria a Subcomissão de Modernização e Reaparelhamento das Forças Armadas, da Amazônia e Faixa de Fronteiras e a de Política Externa e Comércio Internacional. A Comissão de Assuntos Sociais teria 3 subcomissões permanentes também, como já foi dito. Uma delas, a de Saúde e Assistência Social, a de Trabalho e Seguridade Social e a de Segurança Pública. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte teria as 3 subcomissões: a de Educação, Cultura e Esporte, a de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação e a de Comunicação e Informática. E a quinta comissão teria 3 subcomissões: a de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a de Finanças e Tributação e a terceira, a de Fiscalização e Controle. Perfazendo assim, aliás, corrigindo as 6 comissões permanentes. Para não haver possibilidade de choque de horário, e como cada titular da comissão integrará apenas uma subcomissão, elas se reuniriam de segunda a quinta-feira, às 14 horas, até o início da ordem do dia do plenário. Isso, as subcomissões. Seriam sempre 3 subcomissões por dia, sendo as 3 da mesma comissão, e na sexta-feira, 6 subcomissões, sendo 3 às 8h30 da manhã e 3 às 10h30 da manhã. Isso realmente, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, vai necessitar de um estudo, de uma avaliação de todos nós. Isso naturalmente vai quebrar uma rotina imperfeita das nossas atividades legislativas aqui no Senado, a que nós já estamos acostumados e, portanto, quando nós falamos em mudar a rotina ou mudar o hábito, isso, num primeiro momento, causa uma reação
negativa.
Negativa. Não, exatamente, senadora Ana Amélia, de não se achar que esse seja o caminho correto. Mas eu acho que, enfim, nós devemos iniciar, de alguma forma, esse debate, essa discussão, e eu aqui estou apenas tomando a liberdade de fazer uma sugestão inicial para que nós possamos tornar os nossos trabalhos mais efetivos. Nós não podemos continuar rigorosamente assistindo esse Cooper Track que os senadores e senadoras fazem às terças, quartas e quintas-feiras nos corredores, correndo de um lado para o outro para dar presença numa comissão, para participar, para fazer a leitura de um parecer, de um relatório seu, correr para uma outra para dar um outro parecer ou para debater numa audiência pública que esteja sendo realizada no mesmo horário e que seja assunto do interesse do senador ou da senadora. Enfim, alguma coisa há que ser feita para que nós melhoremos e aperfeiçoemos o modus operandi das nossas comissões. Fechando os horários, eu sugiro ainda que as subcomissões temporárias que venham a ser criadas reúnam-se de terça a quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã, em dia não coincidente com a reunião da respectiva comissão. Já as eventuais comissões temporárias teriam suas reuniões também de terça a quinta-feira, a partir das 14 horas, até o início da ordem do dia do plenário. Com isso, fica descartada para os membros titulares das comissões e subcomissões a hipótese da ocorrência de reuniões em paralelo. E para minimizar essa possibilidade em relação aos membros suplentes, minha sugestão é que, como suplente de comissão e subcomissão, o senador só possa atuar como relator na condição de ad hoc. Isso evitaria que um membro titular tenha que deixar sua comissão para relatar matéria em outra da qual é suplente. Quanto às reuniões extraordinárias das comissões e subcomissões permanentes, minha sugestão, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é de que sejam marcadas de segunda a quinta-feira, a partir das 13 horas, limitadas ao início da ordem do dia e em dia não coincidente com a da respectiva comissão. Salutar também seria estabelecer um limite mensal de reuniões extraordinárias para cada instância, deixando essa previsão somente para situações de urgência e extrema necessidade. Por fim, como aliás já existe resolução nesse sentido, reforço a proposta para que as sessões especiais ou solenes do plenário do Senado ocorram somente às segundas e sextas-feiras, na primeira hora da sessão não deliberativa. No que tange às audiências públicas, suas regras seriam mantidas nos mesmos moldes regimentais de hoje, inclusive com a possibilidade de serem realizadas no âmbito das subcomissões. São sugestões, senhor presidente, feitas com o intuito, como dizia há pouco, de fortalecer os trabalhos legislativos e dar uma melhor resposta à sociedade. São elas oriundos de um estudo detalhado e aritmético, especialmente quanto à composição de cada instância em função do total de senadores, e que certamente viabilizará uma atividade parlamentar mais dinâmica, mais racional e mais organizada. Contudo, a sua efetividade só será integralmente atingida se forem respeitadas as regras estabelecidas, desde a designação e substituição dos membros até o fiel e rígido cumprimento dos horários de início das reuniões, como, aliás, venho conseguindo proceder nos últimos 3 anos à frente das comissões que, com muita honra, tenho presidido. Na prática, trata-se apenas de uma questão de vontade, de determinação e de disciplina, pois, como a experiência me mostrou, a concordância, a aceitação e, principalmente, cooperação por parte de suas excelências, as senhoras e os senhores senadores. Seria, sem dúvida, uma mudança de paradigma saudável quanto à rotina dos parlamentares e do processo legislativo. Além dessa formatação quanto às comissões e com o intuito primordial de revigorar o poder legislativo, entendo ser necessário que, aliado à revitalização das comissões técnicas, sejam procedidas outras alterações regimentais de modo a reduzir as possibilidades de aprovação do regime de urgência, já que se trata de mecanismo que, via de regra, usurpa das comissões o adequado exame das proposições. Nesse sentido, proponho extinguir a previsão de requerimento de urgência por parte de comissão, bem como eliminar a assinatura de líderes em substituição às suas bancadas, além de aumentar a quantidade de assinaturas necessárias. A manutenção das atuais regras se daria apenas nos casos de urgência para matéria que envolva perigo à segurança nacional ou para atender calamidades públicas, conforme o artigo 336, inciso 1º do nosso regimento interno. Outra sugestão refere-se ao recurso contra a decisão terminativa das comissões. A regra atual requer apenas a assinatura de 1/10 dos membros da Casa. Proponho que essa exigência seja mais representativa, ou seja, pelo menos 1/3 dos membros, de maneira a incentivar a deferência do plenário perante as decisões das comissões. Para tanto, como se trata de norma constitucional, seria necessária a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição.